Você está ouvindo Feijoada Completa.
Esse é o Feijoada Completa, que vai ao ar todas as sextas, das 2 às 4:30 da tarde, aqui na nossa Rádio Câmara, emissoras parceiras e rede legislativa de rádio. Você está ouvindo ao fundo Cláudia Teles, regravação de uma música que a Maísa imortalizou, né? Chamada Demais. E olha só que música. Essa é pesada, hein? Fantástica.
Todos acham que eu falo demais e que ando bebendo demais, que essa vida agitada não serve pra nada.
Aí, Cláudia Teles, essa música foi inclusive tema da minissérie Maísa, né?
Eu gosto muito dessa música com a Ângela Rorô.
Também fica muito bacana.
Muito boa.
Realmente muito bacana. Enfim, né? É uma música muito regravada aí, é isso que acho que com a Maísa, não sei se porque caía muito bem com a própria personalidade dela, né? Que era uma pessoa que, infelizmente, abusava demais da bebida. E acabou, enfim, tendo muitos problemas por causa disso. E aí, acho que ela cantava essa música com muita propriedade. Sem querer fazer trocadilhos infames, mas realmente era assim. Agora, a Cláudia fez... É impressionante como ela era muito novinha, mas ela fez uma interpretação muito forte também dessa música, sabe? Muito marcante. Então é interessante também a interpretação que a Cláudia Teles dá para essa canção chamada Demais. Muito bem, hora da gente falar de gastronomia e bebidas aqui no Feijoada.
Conversa Bistrô. Pode sentar que a mesa está posta.
Bom, a gente falar de cachaça, a gente não está falando aí do beber demais, né? Mas moderadamente, evidentemente, a cachaça é uma bebida muito, muito, muito bacana, né? Quem conhece Minas Gerais sabe da tradição mineira da produção da cachaça, mas olha, não é só Minas não, viu? Alambique Cambeba fica pertinho aqui de Brasília, e eu vou te falar uma coisa, hein? 85 quilômetros aqui da capital. O Alambique Cambeba, também chamado de a Toscana do Cerrado, e produz cachaça premium, tá? E também tem um bistrô francês que faz aí bonito, né? Aqui nos arredores da capital da República. Vamos falar um pouco sobre essa ideia de juntar cachaça e gastronomia, né? A gente vai conversar agora com o Daleno Cambeba. Ele que é o Daleno Cambeba Furtado, é o presidente lá do Alambique, da companhia, conversando aqui com a gente um pouco sobre esse projeto. Daleno, muito boa tarde, tudo bem?
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Câmara. Eu sou Daleno Cambeba, produtor da cachaça Cambeba em Alexânia, Goiás.
Pois é, e cachaça e gastronomia combinado. Como é que foi essa ideia de criar esse ambiente aí, tá tanto favorável, né, à prova, à experimentação da cachaça, como também à gastronomia, já que vocês têm também um bistrô, toda uma ideia de culinária também associada, né, Daleno?
O nosso projeto em Alexânia, nós estamos há 30 anos, e quando nós fizemos o desenho da fábrica, nós já deixamos uma área para degustação da cachaça. E demorou um pouco para a gente viabilizar o negócio. A gente veio viabilizar o restaurante tem 3 anos.
Uhum.
E na viabilização a gente teve o grande... Não era o nosso métier.
Uhum.
Nós tínhamos dúvida entre o sistema de servir à la carte ou self-service. Isso foi um dilema muito grande para nós. E nós fizemos a opção de fazer o à la carte.
Uhum.
E nós trouxemos um chef de cozinha formado em Paris, na escola francesa Le Cordon Bleu, e ele que montou todo o nosso cardápio, ele que fez os pratos. Então hoje a gente trabalha com cozinha contemporânea.
Bacana. E Daleno, deixa eu te perguntar uma coisa, a pessoa, como é que é o ambiente? É um lugar mais, um ambiente mais externo, ou é o mesmo restaurante num molde mais tradicional? porque vocês estão numa área de interior que favorece, por exemplo, né, a montagem também de mesas externas. Então, como é que funciona o ambiente aí?
Nós temos dois ambientes. Nós temos um ambiente interno, que ele é climatizado.
Uhum.
E nós temos o ambiente externo, que é a margem de um vale. Um vale muito bonito, que lembra muito a região da Itália, a região da Toscana. E nós tivemos a felicidade que o jornalista Marcelo, do tem um site,
uhum,
chamado Curta Mais.
Sim, sim.
Ele veio, nos fez uma visita e batizou a região, porque ele tinha acabado de chegar da Toscana. Então, essa história da Toscana do Cerrado pegou mesmo, viu?
Uhum. Acabou funcionando, né? Bom, você falou que tem 30 anos aí com a produção da cachaça. Quais são as características mais marcantes da cachaça da Leno?
O mais marcante é que nós somos pioneiro em produção de cachaça orgânica. O nosso projeto, você tem ideia, é o 012.
Uhum.
Então, antes da gente, foram somente 13 empresas. Não são 13 cachaças, são 13 empresas que entraram com processo orgânico. E nós somos a 12ª empresa certificada com orgânico.
Uhum.
E, recentemente, a gente abriu um escritório em Barcelona, na Espanha, e para onde a gente está escoando a cachaça para atender o mercado europeu. E o governo espanhol, não sei o excesso de zelo, achou de analisar a nossa cachaça.
Uhum.
Essa análise foi feita em cima de 114 itens factíveis a ter algum resquício de algum produto químico, antibiótico, uhum, agrotóxico. Dos 114 itens, nós passamos em todos.
Sim.
Literalmente em todos. E esse laudo está no site do Ministério da Indústria e Comércio, Indústria, Comércio e Turismo do governo espanhol.
Sim. Ou seja, essa questão do orgânico, ela é uma coisa, quer dizer, uma questão importante e não tem muitas empresas que produzem nesse molde, né? Agora, Danilo, deixa eu te perguntar, e a característica de sabor, do tipo de cachaça que vocês produzem, a pessoa que vai até aí e vai provar uma cachaça, vai comprar uma cachaça, ela pode esperar desse produto?
Primeiro ele vai pegar uma cachaça orgânica, certificada e comprovada. Depois ele vai conhecer a nossa adega, em que a gente tem os barris são todos de carvalho,
uhum,
nós só trabalhamos com carvalho.
Sim.
E hoje nós temos cachaça envelhecendo com 15 anos, mas nós só engarrafamos até 10 anos.
Uhum.
Nós vamos tirar uma edição especial de 15 anos. A gente não decidiu ainda qual a data. Então a gente tem cachaça orgânica, a prata, que é para fazer coquetéis, caipirinha. Nós temos a cachaça com 1 ano, com 3 anos, 5 anos, 7 anos e 10 anos.
Sim.
Tá bom? Então essas são os nossos rótulos de nossas cachaças. Então quando o cliente vem até a nossa empresa, primeiro ele tem um bistrô muito bonito, com a comida bem diversificada, e ele tem a felicidade aos sábados, domingos e feriados visitar as nossas instalações, a nossa adega de envelhecimento e depois degustar os 6 rótulos da nossa cachaça.
Maravilha. Então a gente deixa aí o convite para o nosso ouvinte, né? Para poder fazer visita aí, fica em Alexânia, portanto, 85 quilômetros aqui da capital da República, não é, né, um lugar relativamente perto, e dá para poder conhecer aí não só a beleza do lugar, e experimentar a cachaça e conhecer o trabalho da Cambeba. Dalino, quero agradecer muito a participação sua aqui com a gente e deixar esse convite aí para o nosso ouvinte. Pode ter certeza que uma hora dessa a gente estoura por aí, viu?
Ok.
Tá certo?
A gente tem que agradecer. Agora, a gente pede aos ouvintes que a gentileza de, quando resolver vir à nossa empresa, fazer uma reserva.
Uhum.
Porque nós temos poucas mesas.
Sim.
E nós trabalhamos com reserva.
E é pelo site?
Pode ser pelo site, pode ser pelo telefone também. Nós estamos na zona rural, mas só temos telefone celular.
Uhum. Perfeito. Mas então, pelo site, se der para o ouvinte, né, que não tem, às vezes, como anotar aqui o telefone, fica mais fácil. lá no o site da Cambeba, não é isso?
Isso, ele pode também entrar nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram.
Ah, perfeito.
E manda também a mensagem para nós.
Maravilha. Daleno Cambeba, muito obrigado pela participação aqui. Grande abraço.
Ok, até mais. Até a próxima.
Até a próxima. Daleno Cambeba Furtado falando com a gente sobre a cachaça Cambeba aqui na região de Alexânia, Goiás. Portanto, produzindo também cachaça aí nesses locais, né? Próximos aqui ao Distrito Federal. Vamos então agora para o nosso caldo cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Belíssima, né, canção? Tema de Não Querer Ver Você Triste, essa canção que muita gente conheceu lá dos assovios da música do Roberto Carlos, cantada aqui pela Cláudia Telles, a cantora que muito, né, muito sucesso fez aí nos anos 70, morreu no Rio de Janeiro aos 62 anos de idade no último dia 21. A gente falou muito dela aqui ao longo do programa, tocamos algumas canções e agora a gente vai conversar um pouco com o Ricardo Cravo Albim. Ricardo Cravo Albim, idealizador do dicionário Cravo Albim da música brasileira, e traz para a gente um pouco sobre a história dessa grande cantora brasileira que nos deixou na semana passada, Cláudia Telles. Ricardo Cravo Albim, muito boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Muito obrigado, eu tenho muito prazer em falar aqui para Brasília, para os arredores de Brasília. Você falou em Alexânia, que é uma cidade que eu conheço muito bem, já fiz espetáculos aí também. Uhum. E falar sobre Cláudia Telles, para mim, é não só uma alegria, como para todos nós, uma emoção. Ela se foi muito prematuramente e foi muito minha amiga, e mais, eu fui amigo da mãe dela,
sim,
Silvinha Telles, e do tio dela, que foi também uma pessoa muito querida minha, que é o Mário Telles. Portanto, Silvinha, Mário e agora a filha e sobrinha me fazem muita falta.
Ricardo, o talento, a Silvinha já identificava o talento da Cláudia Telles quando ela era criança, né?
É verdade, ela sempre me dizia do orgulho que tinha porque ela foi identificada como artista nas pegadas da mãe, muito menina, não é? Criança, como você disse, não é? Portanto, a Cláudia, aliás, vale a pena logo dizer que eu tive a convidar a Cláudia para um espetáculo que contava a história da música popular brasileira, uhum, aí no Teatro Nacional de Brasília.
Sim.
E ela foi muito aplaudida, de verdade, ovacionada, porque cantou um repertório variado que vinha do passado até o presente da própria mãe.
Uhum. E ela que teve, no começo da carreira, muita influência da música negra norte-americana, né, como canções compostas por Robson Jorge, Mauro Mota, como o caso de Fim de Tarde, que foi o primeiro grande sucesso dela. Essa fase é uma fase em que ela estava ainda muito novinha, né, com 19, 20 anos de idade. Depois ela teve um período aí, um vale aí na carreira. O que aconteceu? Foi falta de estratégia das gravadoras? Por que a Cláudia Telles ficou tanto tempo longe do mercado fonográfico nos anos 80, Ricardo?
O fato concreto é que o mercado fonográfico é extremamente complexo e extremamente difícil e extremamente teimoso também em relação aos artistas que, por seu lado, têm muita razão em querer fazer o que gostam e o que querem. E a Claudinha Telles sempre foi uma pessoa muito decidida nas suas opiniões e nos seus gostos, né? Por isso ela ficou afastada, foi uma incompatibilidade com o desejo dela de fazer uma coisa e o desejo da gravadora que ela fizesse outra coisa, não é?
Aham. Mas é impressionante como Fim de Tarde mesmo foi um hit que ninguém esquece, né? Fim de Tarde foi uma canção que realmente marcou aquela geração do finalzinho dos anos 70, com muita força, né? E ela lançou 3 álbuns, 77, 78, 79, exatamente nessa direção, né? Quer dizer, com essa influência de artistas como a Minnie Riperton, como o Gladys Knight e outras, né?
É, certamente, porque, afinal, a mãe sempre ouvia isso. A Silvinha era uma pessoa que conhecia, ouvia e gostava muito, sobretudo, de jazz, como o tio, o Mário Teles também. Então, é uma geração forjada dentro desse tipo de música de qualidade, né? Aqui e acolá, as coisas são mais comerciais ou menos comerciais.
Uhum.
E a Silvinha nunca abriu mão do absoluto, que é a qualidade total. Uhum. Nunca abriu mão para o comercial. Mas as gerações variam, né? A Silvinha encontrou muitos caminhos e seguiu os que ela gostava, né?
É verdade. E foi uma divulgadora importantíssima da Bossa Nova, né, Silvinha Teles? E a Cláudia Teles, na década, nos anos 2000, né, Ricardo, ela começou justamente, ela trouxe de volta muito desse trabalho da Silvinha e muito das próprias homenagens que ela fez, lançou um disco em homenagem ao Vinícius de Moraes, em homenagem ao Tom Jobim, depois participou de outras coletâneas de músicas de Bossa Nova e ela mesma fez um belo disco que foi Quem Sabe Você, né, em 2009, que foi um trabalho totalmente voltado para o samba e para a Bossa Nova, né?
Assim, um trabalho autoral em que ela, segundo eu me disse, teria atingido o seu melhor momento como cantora, como artista. De fato, quem não se encontra bem quando se encontra ou reencontra com a mãe, né? A mãe é tudo. E a nossa querida e pranteada filha de Silvinha Teles sabia muito bem que o encontro com a mãe era decisivo para ela. Razão porque ela fez esse encontro em determinado momento da sua maturidade artística, não
é? É verdade. Muito bem, Ricardo Cravo Albim, pesquisador da música brasileira, idealizador do dicionário Cravo Albim da música brasileira, conversando com a gente. Ricardo, é sempre um privilégio ter você aqui no nosso programa. E pena que não em circunstâncias tão, tão bacanas, né? Eu gostaria de estar conversando sobre uma pessoa que não tivesse partido tão cedo e não tivesse nos deixado tão cedo. Mas é sempre muito bom, é sempre uma honra ter você aqui no nosso programa, viu? Muito obrigado por contribuir com a gente e grande abraço para você.
Eu lhe agradeço intensamente, também fica o afeto e o meu abraço aqui do Rio e especialmente o prazer de falar, conversar com vocês dois, que são pessoas tão conhecedoras de tudo que dizem, falam e apregoam aí. Eu fico grato até por isso, mas grato também a Brasília, que me é sempre muito querida. Sabe que eu conheço Brasília desde a sua inauguração.
Uhum. Imagino que...
Brasília me é muito querida porque eu a conheço nos verdíssimos anos meus. A Brasília foi inaugurada um mês depois, eu fui visitá-la.
Coisa que boa bacana. Demais. Uma história muito bacana, Ricardo. E sempre que viesse, era muito bem-vindo, viu? Com toda certeza.
Muito obrigado. Eu vou a hora que for chamado e vou com a maior alegria e com a maior sensibilidade. Pode ficar certo.
Tá joia. Grande abraço para você. Obrigado por participar com a gente.
Um grande abraço. Obrigado.
Tchau, tchau. Tá aí a participação do grande Ricardo Cravo Albim, um dos maiores nomes da pesquisa musical brasileira, né?
Falando já aqui com a gente. Já acessei o site dele várias vezes.
É, todo mundo, né? Quando você quer saber de um artista, onde é que tá? Tá no dicionário Cravo Albim, gente. É só ir lá. E você pode pesquisar, você que não conhece, procure aí, dicionário Cravo Albim da música brasileira. Você vai encontrar tudo lá, detalhes dicionário importantes MPB. Da MPB. É. Muito bacana, Ricardo Cravo Albim. Bom, vamos encerrar. Eu, assim, a gente, quando uma pessoa, né, falece, a gente tem aquela coisa de encerramento. Eu não gosto, não, porque eu acho que a Cláudia Teles não ia querer isso. Então eu quero encerrar de um jeito muito, muito pra cima, porque essa canção é uma delícia e é um sambinha delicioso. Felicidade Vem Depois. É, do disco Quem Sabe Você, da Cláudia Teles, lançado em 2009. É isso aí. Com isso, estamos encerrando o Feijoada Completa dessa sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020. Muito obrigado pela sua audiência. O programa que teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Edmilson Farias e a apresentação minha e do Márcio Salema. Márcio, obrigado pela participação mais uma vez.
Eu que agradeço, Edson. Uma boa tarde para você e para você que está ouvindo a Rádio Câmara, o Feijoada Completa.
Muito obrigado. Valeu. Eu, Edson Júnior, me despeço. E na próxima semana a gente volta com mais Feijoada Completa. Fica aí com a Cláudia Telles e a gente matando a saudade dela com a canção Felicidade Vem Depois. Depois. Abraço e até a próxima, gente.
Nas noites de luar, se você disser que ainda me quer amor, eu vou correndo lhe abraçar. E unidos bem juntinhos partiremos só nós dois. E o bom felicidade vem depois. Se você disser me quer amor, eu vou correndo lhe abraçar. Teus beijos, teus carinhos, vivo a procurar. Como poeta busca inspiração nas noites de luar. Se você disser que ainda me quer amor, eu vou correndo lhe abraçar. Bem juntinhos partiremos só nós dois. E o bom felicidade vem depois. Se você disser que ainda me quer amor, eu vou correndo lhe abraçar. E unidos bem juntinhos partiremos só nós dois. E o bom felicidade vem depois. E unidos bem juntinhos partiremos só nós dois. E o bom felicidade vem depois.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.